Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas que amam a escuridão. Mais uma vez, eu, Daniel Pires, estou aqui com ela, Mari Cavalcante. Oi, Mari.
Olá, Dani. Olá, trevosos, trevosas, trevoses. Tô bem, e você, Dani?
Trevosos, é uma trava-língua falar trevosos, trevosas, né?
E trevoses, que agora...
Trevozes, com o pronome neutro, né? O episódio de hoje, ele é um episódio bastante tenso e intenso, porque ele fala de doença mental, doenças psiquiátricas, e conta a história de uma mulher chamada Yaya, que teria enlouquecido dentro da própria casa em São Paulo, e dizem que até hoje o lugar ficou assombrado por conta, digamos assim, do seu espírito ou do seu fantasma perturbado que ronda o seu casarão até hoje, lá na Bela Vista, né, Mari?
Isso, na rua Major Diogo, perto ali do Vale do Anhangabaú, vai. Você vai subindo ali, é fácil de achar.
Isso, bem centro de São Paulo, né?
Centro de São Paulo. E ela se chamava Sebastiana de Melo Freire, né? Carinhosamente chamada de Dona Yaya.
Então, Yaya, Y-A-Y-A, né?
Isso.
Depois dessa referência, né, Tupiniquim, né, que claro, a gente vai contar a história de Dona Yaya, e Mari traz uma referência maravilhosa dos anos 90 com El Chan, Yoyo Yaya. Mas como eu disse, hoje o episódio ele é bem tenso e intenso, porque nós vamos falar da história de Dona Yaya neste episódio que se chama O Hospício Maldito de Dona Yaya. Muito bem, é o seguinte, essa história é uma história bastante conhecida, principalmente para quem mora em São Paulo, e Mari e eu já visitamos o casarão, né, Mari?
Claro, a gente fala daquilo que a gente foi, pelo menos essa temporada, tá, gente? Foram os lugares que nós fomos conhecer. Pessoalmente,
fomos,
né?
fomos pessoalmente até o casarão de Dona Yaya. Bom, a história começa da seguinte maneira. A Dona Yaya, a Sebastiana de Melo Freire, ela veio de uma família muito rica aqui em São Paulo, né?
E morava ali próximo da região, acho que mais na região da Paulista. E aí, com o tempo, enfim, ela se mudou pra casa que hoje é chamada de Dona Yaya.
A gente tá falando aí de uma época que seria o final dos anos do século XIX, né?
E pra vocês terem uma noção, lá ainda era uma região de chácaras. Eu não consigo imaginar, eu até tentei fazer isso, Dani, lembra quando nós fomos? Porque quando você vai, tem até uma exposição.
Tem isso, um pouco a casa lá, inteira se tornou, né, um lugar pra exposição.
É, exatamente. E eu fiquei olhando aquilo lá fora, quando você vai em uma das janelas e tal, eu tentei imaginar aquilo uma chácara. Parece um pouco, né, surreal, assim. Então era uma região, assim, de mata mesmo, né?
Isso bem no centro ali de São Paulo. Bom, a família de Dona Yaya, como a gente já disse, era uma família muito rica. Sempre a gente tem... A gente pode até fazer uma análise que sempre a gente tem histórias de fantasmas com famílias muito ricas, né? Que tinham poder aquisitivo grande, tinham escravos na época, tinham muitos empregados, moravam em casarões. Então daí surgem essas histórias, né? Você tem informação de quantas pessoas eram da família de Dona Yaya? Quantos irmãos, né? Parece que ela teve alguns irmãos, né?
Eram os pais, três irmãos. E aí a história dela já começa desde a infância, assim, com algumas tragédias. Que eu não sei se você quer falar agora, né? A gente fala mais pra frente.
Vamos começar com as tragédias? Na verdade, é assim, vamos começar falando primeiro como começou a história de Dona Yaya. Ela veio, então, de uma família de mais três irmãos, né? Tinha os pais dela e mais três irmãos. E parece que toda a família dela já é envolta em tragédias desde quando ela era pequena, né? Parece que ela perdeu uma irmã de 3 anos asfixiada,
isso,
né?
Isso. Aí teve uma outra, que era mais velha, com 13 anos, que foi pro tétano.
Então quer dizer, peraí, a gente teve uma irmã de 3 anos, da Dona Yaya, que é o caso que também virou lenda em Mogi das Cruzes, né?
E nós falamos aqui, né, Dani? Vale lembrar, em um dos episódios, tem a história da menina da pipoca.
E a irmã da Dona Yaya, chamada Benedita Georgina de Melo Freire, é o sobrenome aí, morreu em 1879, quase ali com 3 anos de idade, após se engasgar com uma pipoca. Então a família da Dona Yaya estava em casa, eles eram muito religiosos, mas na época, como ainda tinha resquícios, né, da escravidão, né, estava tendo uma procissão para São Benedito, né, passando pela rua ali da casa onde a família da Dona Yaya morava. E aí a menininha, a Benedita Georgina, ela queria ver essa procissão passar, e a família não deixou por se tratar de um santo negro, né, São Benedito. Então, racismo muito latente na época, né, a gente tem racismo até hoje, mas na época isso era bem escancarado. E o que que fizeram? Pegaram um pacote de pipoca, deram para a menina, para Benedita, né, pequenininha, vai comer pipoca que ela esquece a procissão. E o que aconteceu? Ela engasgou com a pipoca, morreu com o milho da pipoca engasgada, engasgada com o milho da pipoca, e foi sepultada em um cemitério de Mogi das Cruzes. E na sepultura dela tem uma menininha, uma escultura de uma menininha em tamanho real, de um bebê dormindo, e tá escrito "O Sono da Inocência", né? E ela morreu em 1879. E aí o que é engraçado é que a gente já vê que a maldição parece aí, né? Não sei se seria uma maldição ou seria o que que seria, mas esse histórico de mortes da família da Dona Yaya já começa desde cedo. Quando ela era criança, ela vê a irmã dela de 3 anos morrendo com uma pipoca. E teve mais mortes, né, Mari?
Sim, e depois teve a irmã dela, então com 13 anos. Então ela teve uma doença, né, que foi o tétano. E quando a Dona Yaya tinha 14 anos, ela perdeu o pai e a mãe. Um curto intervalo, né, Dani? Que eles falam de 2 dias.
Parece que foi de 2 dias. E os pais da Dona Yaya morreram no ano de 1900, com diferença de 2 dias.
E aí a gente tem lá anos mais tarde, né, Dani? Quando ela tinha 18 anos, né, um pouquinho mais tarde, ela perdeu um irmão. Então, olha, tinha ficado só ele. Ele foi fazer uma viagem de navio e, assim, dizem que foi suicídio, mas também... tem toda uma especulação, né, Dani? Se
é um
ele foi
mistério
jogado,
em cima, né?
Se ele, né, ou se ele realmente quis se jogar e foi lá em Buenos Aires.
Então, vamos fazer a cronologia, então. Ah. Então, a Dona Yaya, tem um ano de nascimento dela?
Ela nasceu em 21 de janeiro de 1887.
Foi um ano antes do fim da escravidão. Né? O fim da escravidão foi em 1888, ela nasceu em 87. E aí quando ela teve os irmãos dela, os 3 irmãos, e toda a família foi morrendo uma atrás da outra, parece que em ordem cronológica. Então, primeiro teve a irmã que morreu afogada com a pipoca em 1879, né? Depois teve
a outra irmã
que morreu de tétano com 13 anos. Olha que coisa. A primeira irmã morreu com 3. Depois a segunda irmã morreu com 13 de tétano.
E quando a Dona Yaya tinha 14 anos, aí morrem os pais.
Aí morrem os pais com 2 dias de diferença. E depois o irmão...
E quando ela tinha 4 anos mais tarde, né, quando ela tinha 18, ela perde o irmão.
Ou seja, quando ela atingiu a maioridade, ela já ficou sozinha.
Não tinha mais ninguém.
Não tinha mais ninguém. E aí o que acontece? Como eles eram muito ricos, a Dona Yaya, com esse histórico de mortes na família dela, inclusive o irmão, a gente falou um pouquinho agora, mas vale frisar que a morte dele foi durante uma viagem de navio, né? E ele, durante, não sei se era cruzeiro, enfim. E ele tava... o corpo dele sumiu no mar. É assim que é dita a morte dele. Então não sabe,
ele
né?
Ele nunca foi encontrado.
A gente percebe que existe uma coisa meio estranha na família da Yaya, porque quando ela completa 18 anos, ela já não tem ninguém da família. Certo?
Sim.
E aí qual foi o momento que ela... Que começaram a perceber que ela poderia ter doenças psiquiátricas, Mari?
Então, foi uns anos mais tarde, ela tinha 32 anos quando ela recebeu esse diagnóstico.
Distúrbio psiquiátrico.
Isso, distúrbios psiquiátricos. Então, a gente não sabe, enfim, como foram esses anos antes da doença ser diagnosticada, né? Mas foi aos 32 anos que ela teve esse diagnóstico e que internaram ela pela primeira vez numa instituição particular, que foi onde ela ficou 1 ano e 6 meses se tratando.
Ah, então quer dizer que teve um tempo aí, dos 18 anos que ela ficou sozinha, sem nenhum familiar por perto, muito rica, né?
Muito.
Ela herdou toda a herança.
Sim, ela foi uma herdeira única.
Ficou a única herdeira de toda a família, né, dos bens da família. E só depois, com 32 anos, quantos anos depois? 18, 28, 10 anos, 29, 30, 31, 30, 14 anos depois, ela foi diagnosticada pela primeira vez com alguns distúrbios psiquiátricos.
São marcos, né? Tipo, 14 anos perdeu o pai, 14 anos depois tem o diagnóstico.
Olha aí, parece, é complicado, né? Estranho isso.
E só pra, assim, só uma correção que eu tinha falado lá onde ela morava, se era a região da Paulista, eles tinham um palacete onde ela morava, dando entrada na 7 de abril, que é ali também bem próximo ao centro. Então, e também outros imóveis, né, que acho que até aquela pesquisadora falou pra gente, pela cidade ela tinha alguns imóveis também que foram herdados, né.
E aí, o que acontece? A dona Yaya era uma mulher solteira, não tinha pretensões de se casar, né? E naquela época, existem alguns historiadores e pesquisadores da história de Dona Yaya que não acreditam nos diagnósticos de que ela seria doente, de que teria doenças psiquiátricas, de que ela teria distúrbios psiquiátricos. Acreditam que, como ela era a única herdeira daquela fortuna da família, o Estado, o governo da época, teria emitido esse diagnóstico de distúrbio psiquiátrico, dizendo que ela era louca, para ficar com o dinheiro e com a herança dela, né? Porque uma mulher não poderia, na época, né?
Sozinha,
se fosse um homem,
né?
De repente,
administrar,
né? Administrar. O marido talvez poderia, mas uma mulher naquela época, né? Nas vistas da época, não era interessante ter uma mulher solteira com a idade de 32 anos, uma balzaquiana, né?
Sem filhos,
sem pretensão de se casar. E então, quer dizer, existe essa dúvida e esse mistério se Dona Yaya era realmente doente com doenças psiquiátricas. Só que aí ela foi para esse instituto, ficou 1 ano e 6 meses presa, é o Instituto Homem de Melo, né? E aí as pessoas não deixavam ela sair desse hospital. E aí começou uma grande guerra para enclausurar a Dona Yaya. Mas uma grande guerra que eu digo assim, todo um cuidado. Imagina você, Mari. Você rica,
imaginando,
sem família, só que você tem uma fortuna. A gente pode... Vou fazer um paralelo agora. Britney Spears, a minha musa da adolescência, Britney Spears, norte-americana, nascida em Louisiana. Britney Spears, acontece a mesma coisa. Disseram que Britney Spears tem doenças psiquiátricas. Disseram que Britney Spears não tem capacidade das suas mentalidades, dos seus pensamentos. E todo o dinheiro de Britney Spears está com o pai de Britney Spears. Por isso que tem até uma tag chamada Free Britney. Então, quer dizer, você imagina você, uma mulher rica, uma mulher solteira, uma mulher herdeira de muito dinheiro, e aí pegam o seu dinheiro, falam que você está louca, que você está doente mental, te colocam numa casa, você vai enlouquecer mais ainda, não vai?
Não, claro que vai. E eu imagino, Dani, que chega também com aquela, né, com uma maquiagem tipo, não, é todo um cuidado, é um tratamento pra, enfim, né, pra você ficar bem. Então, imagino que não foi, né, declarado assim, né, foram, acho que, colocando isso, né, todas essas condições. O que aquela pesquisadora falou pra gente, realmente, né?
Porque a gente não sabia como que era o tratamento naquela época com pessoas... Porque a gente para pra pensar o seguinte, se hoje em dia as pessoas já têm... A sociedade já exclui ou dá risada ou acha graça de pessoas que têm doenças mentais, doenças psiquiátricas. Às vezes a doença psiquiátrica não é levada a sério, os familiares, enfim... não pelos familiares, mas pela sociedade. Então, por exemplo, você vê uma pessoa gritando na rua, tirando a roupa, tal, 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 às vezes com sérios problemas psiquiátricos, a sociedade dá risada.
Tá. Eu vou até dar um exemplo, aconteceu, Dani. No meu prédio teve uma vizinha que, enfim, ela teve realmente um surto e ela desceu do prédio. Realmente ela tira a roupa, Dani.
Então,
E
eles tiram, é.
filmaram, deram risada dela e ela se mudou do prédio. Foi muito triste, assim.
Então, é triste porque é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que precisa. E aí o que acontece? A gente tem uma coincidência enorme aí, que a gente descobriu, né? A Mari, inclusive, que descobriu na pesquisa, que um dos médicos da
É
Dona
lógico.
Yaya foi o Dr. Franco da Rocha, né, Mari?
Plot twist. O Franco da Rocha.
Plot twist.
Lembram lá, pessoal, do Juqueri?
A gente já fez um episódio aqui do LendaCast.
Vai lá olhar,
Procura
ouvir.
aí, é o cemitério em busca do cemitério perdido de Juqueri, que é um cemitério onde eram sepultadas pessoas que morriam lá no complexo do Juqueri, que era um complexo de hospitais, vários hospitais que tratavam pessoas com doenças psiquiátricas. E quem fundou esse hospital? Franco da Rocha, que era foi médico, tratou durante um
Da
tempo
Dona
da Dona Yaya e tinha métodos controversos de tratamento. O que que ele fazia, Mari, com os
Então,
pacientes?
tinha choque, ele colocava sanguessuga.
Meu
Então,
pai.
ele foi muito criticado. Só que não encontrei, né? Na verdade, qual que se a Dona Yaya também ela teve esse mesmo tratamento. Eu imagino que sim, né, Dani? Imagino que
É,
ele
porque se na
fosse usar
época,
isso
né?
com ela, né?
É, se na época, né? O pessoal tava avançando, claro, a medicina sempre vai avançar, a ciência sempre vai avançar. Mas a gente para pra pensar aí, século XIX, né?
A gente já fica para trás, então ele é um dos curados. E vale também a gente lembrar, Dani, assim, quando ela foi para casa da. A casa onde ela morou, até ela morrer, ele virou um lugar que foi totalmente assim, a parte dele reformado, no sentido de as janelas, grade, alguns lugares a gente via lá, só tinha uma janelinha. Que a gente deduz, né, que realmente a comida vinha, né, só para realmente alimentá-la, porque com os anos, com o passar dos anos, ela até conto que ela foi ficando agressiva.
É,
Porque
porque o
você
que
imagina, né?
acontece depois de quando que ela foi para transferida para esse casarão, que é exatamente o episódio de hoje?
Então vamos voltar. Então ela foi 1 ano e 6 meses naquele instituto, o médico falou: não, vai para um lugar mais tranquilo, descansar e tal. Então foi para essa casa e era 1920.
Em 1920, Dona Yaya vai para casa onde ela que ela iria morrer quantos anos depois? Acho que uns 40 anos depois, né?
É, que foi em 1971.
61.
4 de setembro de 61.
Então aí, o que acontece? Ela é transferida para essa casa, que é um casarão ali na que é o casarão que existe até hoje, né? Foi
Lindo.
reformado e tudo, mas assim, a estrutura é toda de um casarão de época, com escadarias, com varanda, com aqueles janelões enormes, né, dos casarões antigos de São Paulo. Então a Dona Yaya é transferida para esse casarão.
E lá, Dani, quem cuidava dela, além dos médicos, né, ela também tinha. Acho que não sei se eram duas pessoas da mesma família. Então ela tinha pessoas que eram de confiança, né? Pessoas que ela confiava, que ficaram cuidando dela paralelo ao tratamento que ela tinha com os médicos, né?
E aí o que aconteceu? Construíram um solário, né, para ela. É um espaço que é anexo à casa. A casa é muito bonita, mas assim, pode ser o palácio que for, o casarão que for. Se você não sair de lá para conhecer o mundo, você vai ficar doido, você vai endoidar, você vai enlouquecer.
Isso, e aliás, um dos motivos pelo qual eles construíram o solário foi exatamente porque ela ficava muito tempo, né, Dani, dentro, lá fechada dentro da casa, então era um lugar que ela poderia ir ali dar uma volta, porque assim, ele é um espaço assim que dá pra, enfim, ficar confortável.
Então, mas entre aspas, né? Porque a gente visitou, a Mari e eu visitamos o casarão e entramos no solário. Você pode entrar no solário, que era onde Dona Yaya descansava ou podia ter contato com o sol e mais próximo da natureza. Só que assim, ele é um lugar tão estranho, porque ele primeiro tem um corredor com umas janelas de vidro em volta, aí um corredorzão, aí é aberto, assim, é a céu aberto. Mas aí você vai lá pro fim dele, desse corredor, aí ele é tipo uma. Como se fosse uma grande guarita de guarda, bem grandona assim, com janelas de vidro em volta, um quadradão, né? E bem gelado e bem sombrio, pode estar o sol que for, aquilo lá é parece um hospício mesmo, né? E dizem que Dona Yaya, depois que construíram, né? Aí começam as lendas, né? Que ela ficou enclausurada. Então diz que ela foi ficando agressiva, ela vomitava, jogava o vômito na parede, fazia as necessidades no quarto, jogava tudo na parede. Foi uma pesquisadora que disse pra gente. E o banheiro dela também foi todo adaptado para que ela não tirasse a própria vida, né? E aí ela foi ficando cada vez mais perturbada com a doença e com essa clausura, né? Principalmente por isso. Até tem uma luta antimanicomial que existe aí, de tirarem as pessoas os doentes psiquiátricos de lugares fechados, tentar cada vez mais adequá-los à sociedade, às pessoas, para que a doença se amenize. Mas no caso da Dona Yaya foi diferente. Cada vez mais ela foi ficando enclausurada. As comidas eram passadas por pequenas frestas na janela, né? Se for lá, dá para ver. O banheiro, não sei se você lembra disso, Mari, tem um olho mágico na porta do banheiro, que enquanto ela tomava banho, ela tinha pessoas que ficavam observando ela tomar banho.
Sim. Eu lembro desse momento, gente. Eu tava. Porque bem na área do banheiro, né, tem um lugar, enfim, um cômodo que tem os documentos, um pouco da história dela. E eu tava olhando, de repente o Dani me vira assim, ó. Ele.
É um banheiro todo com azulejo, é tudo branco no banheiro. Dá uma sensação assim estranha, sabe? Porque tem uma banheira, tem um chuveiro muito alto, muito alto.
É, até pra impedir mesmo, a pesquisadora falou, né? Impedir, por exemplo, dela amarrar algo e tentar se enforcar.
A torneira da banheira, não sei se você lembra, ela não tinha aquele trinco para você virar. Por isso que a gente colocou o nome desse episódio de O Hospício Maldito de Dona Yaya, porque o lugar foi ficando um lugar assim pesado, né? Porque ela foi definhando lá dentro, ela foi ficando cada vez mais perturbada e assim, uma análise minha, tá? Se não era louca, ficou lá dentro.
Ficou então. A pesquisadora, Dani, eu conversei, né, um pouco depois quando. Porque a pesquisadora chegou, aí a Dani acompanhou um pouco, mas aí depois ele se encantou pelo banheiro e eu fiquei lá conversando um pouco mais com ela. Ela fala exatamente isso, ela não acredita que a dona Yaya, enfim, tinha problemas ou era louca. Ela acredita que ela foi realmente enlouquecendo com o tempo, com tudo, com toda essa estrutura, com todo esse tratamento e trancada ali naquela casa, né? E que de repente as pessoas não compreendiam a dona Yaya exatamente por aquilo que nós falamos, né? Solteira, ela até falou, ela era uma mulher à frente do tempo dela, né? É independente.
Então, e aí eu lembro que, não sei se você lembra disso, Mário, mas a pesquisadora mostra na parede pra gente umas manchas. E ela fala: ó, aqui, isso daqui é vômito, isso daqui é fezes, que ela jogava na parede. Então, quer dizer, você imagina o drama que a gente passou, que aquela mulher, a gente passou não, né? O drama que a gente imaginou que Dona Yaya teria passado. E aí o que acontece? A Dona Yaya gritava de dentro da casa e toda a vizinhança ouvia a Dona Yaya gritando, né? Disseram que ela gritava do solário, que ela gritava do quarto, que ela berrava porque ela queria sair daquele lugar e não deixavam Dona Yaya sair de casa. E Dona Yaya faleceu dentro de casa. No dia 4 de setembro de 1961, ela morreu na mesa de cirurgia após uma parada cardíaca, né?
É, ela estava tratando um câncer, então no final da vida dela, enfim, mais essa, né?
Porque hoje em dia, como pertence à USP, né, Universidade de São Paulo, Casarão, não se fala muito disso, de fantasmas, né? Mas as pessoas sempre sabem, os paulistanos sabem que a casa de Dona Yaya é considerada um dos lugares mais assombrados da capital, porque a gente teve uma mulher que morreu lá dentro, que gritava, dizem que ouvem os gritos dela. Você falou isso dos seguranças, alguns seguranças, inclusive, que não quiseram pegar turnos noturnos afirmavam que viam uma mulher de branco andando por lá com vestidão e sumindo entre os cômodos. Tem outras lendas que falam ainda que Dona Yaya, quando era viva, ela foi enlouquecendo e ela tinha obsessão em dizer que tinha um filho, né? Que ela teve um filho e tal, tal, tal. Então, algumas pessoas dizem que vem também uma mulher fazendo menção, assim, que tá ninando uma criança andando pela casa. Então, assim, dizem também que o espírito de Dona Yaya é visto no solário ali, naquele espaço, que esse solário dá pra você ver de fora da casa.
Como se fosse um anexo, né, dele, vamos dizer assim.
Ele é um anexo mesmo, e aí ele fica bem no meio do jardim, que a casa tem um enorme jardim, né?
É assim que você, por exemplo, chega no portão, você já vê, tá na sua frente, assim.
E a gente sabe que depois de toda a tragédia, de toda a história, né, de drama, existe uma história de terror por trás. Por quê? Porque quem acredita vai acreditar que o espírito de Dona Yaya continua preso naquele lugar. As energias que foram péssimas da vida dela, no tratamento, continuam naquele lugar, né? Foram 40 anos ali, né? 40 anos, é uma vida. Eu não tenho 40 anos, a Mari não tem 40 anos. Mas ela, depois de 32 anos, ela ainda viveu 40 anos presa dentro da própria casa. Por isso que a gente diz que esse episódio vai se chamar O Hospício Maldito de Dona Yaya, porque o lugar virou uma espécie de maldição, embora as pessoas não gostem de usar essa palavra, e nem podem usar essa palavra, né? Mas não podem, assim, né? Universidade e tal, questões públicas. Mas a gente para pensar que por que será que esse casarão se tornou um casarão assombrado? Porque exatamente tem uma questão toda de morte, de dor, de sofrimento que não foi resolvida, né? Porque a gente não sabe se a Dona Yaya era realmente doente, tinha doenças psiquiátricas. E se ela fosse uma pessoa sã, foi ficando louca lá dentro, essa energia ficaria pesada lá dentro.
Né? E por mais, por exemplo, vamos dizer que realmente quando ela foi pra lá, ela já estivesse recuperada. Mas você imagina anos, né, você fazendo um tratamento, não permitindo que você saísse, você tendo grades, e mesmo quando saía, vai, vamos falar do solário. O solário também... você ainda tava ali num espaço restrito, você não tava numa liberdade. Então, claro que a pessoa vai enlouquecendo, é impossível praticamente não enlouquecer, né?
E se você fazer uma análise, ela morreu em 61, né? Os bens foram todos transferidos para a USP em 69, a casa é tombada, ou seja, não pode ser demolida. Se for para fazer reforma, tem que passar por várias burocracias, né?
E só para falar um pouco assim dos laudos médicos dela, que até a própria USP, né, nas informações que eles divulgam sobre a Dona Yaya e sobre toda a história, foram, né? Então, alucinações, delírios, alternância entre estados de depressão e de excitação. E lá, já nos últimos anos de vida, já, né, ela teve um diagnóstico que foi de esquizofrenia. Então, esses foram todos, né, isso consta nos laudos, se eu não me engano, gente, tem alguns laudos lá na casa, nesses documentos, acho que não dá para manusear, eles são abertos em determinadas, né, página, ficam ali, mas vocês conseguem ter acesso. Se eu não me engano, são os laudos, Dani. Tem bastante coisa lá sobre a história dela, mas eu me lembro muito, é muito forte isso, então acredito que sejam os laudos que estejam lá.
Qual é o grau de doença mental que uma pessoa teria que ficar isolada? De repente, Dona Yaya não tivesse um alto grau e isolaram ela, de repente. Talvez se ela ficasse mais inserida na sociedade, saindo um pouco de casa, de maneira contida, talvez, né, não impactaria. Bom, a gente não sabe. Mas existe esse mistério de se realmente Dona Yaya era ou não louca. Inclusive, a casa é aberta, o casarão da Dona Yaya é aberto, se você quiser visitar, é de graça. Fica na Bela Vista, ali em São Paulo. Se você puder, você poderia visitar para você sentir, depois de saber essa história, depois de ouvir esse episódio do LendaCast, sentir as energias do casarão de Dona Yaya. Porque ali realmente foi um. Algumas pessoas chamam de sanatório particular, né? Mas foi exatamente um manicômio, uma espécie de hospício mesmo, onde viveu e morreu Sebastiana de Melo Freire, mais conhecida como a Dona Yaya. É isso, Mari. Foi um episódio triste, sombrio, né? Mas que a gente torça que de alguma maneira as coisas sejam resolvidas.
Em outro plano.
Até a próxima, Mari.
Até, gente. Tchau.
Vá visitar a casa de Dona Yaya e sentir como é estar um pouco em seu hospício maldito ou hospício particular de Dona Yaya. Tchau. Este foi mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.